Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 1º de setembro de 2022. Faltam 6 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia. Consumo das famílias e setor de serviços apresentam alta.
E a economia do Brasil cresce 1,2% entre os meses de abril e junho. Gabriela Noronha.
No primeiro semestre deste ano, o PIB já acumula alta de 2,5%.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Petrobras anuncia mais uma redução no preço da gasolina.
Prevenção ao suicídio.
E combate à violência contra as mulheres.
Vamos falar das ações do governo nessas áreas em uma entrevista ao vivo com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Estamos no Setembro Amarelo, um mês dedicado à prevenção ao suicídio.
E no mês passado, o foco foi o combate à violência contra as mulheres, o Agosto Lilás.
E vamos falar sobre esses temas em uma entrevista ao vivo com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito. Boa noite, ministra.
Boa noite, uma alegria estar aqui de volta.
Ministra, nós encerramos o mês de agosto, que teve como foco a campanha Agosto Lilás de combate à violência contra as mulheres. Qual o balanço dessa campanha?
Bem, primeiramente é preciso destacar que foi a primeira campanha pós-pandemia. Então, foi uma experiência nova para a gente saber como que a gente iria sensibilizar toda a sociedade. E, felizmente, a gente conseguiu instigar o que a gente chama da rede informal. O que é essa rede informal? É a sociedade civil. É a família, é o vizinho, é o colega de trabalho. A gente queria provocar um despertar para esse tema da violência contra a mulher, falar sobre todos os tipos de violência, falar sobre os nossos canais de denúncia e dizer que a informação pode fazer a diferença entre a vida e a morte. E nós conseguimos, nós tivemos um apoio muito positivo do André Costa, da SECOM, e a gente conseguiu que a nossa campanha chegasse no rádio, na TV. Nós conseguimos chegar lá no interior do Brasil e foi muito positivo.
E aí, tem alguma ação que a senhora destacaria nesse sentido?
Bem, nós tivemos, por exemplo, o Caixa para Elas, em parceria com a Caixa Econômica. Nós fomos lá no Marajó implantar o Caixa para Elas dentro de um barco, né, que percorreu por uma semana os municípios do Marajó, dentro do barco, o nosso canal de denúncia, o Ligue 180, recebendo ali em loco e orientando sobre os tipos de violência e acolhendo essas mulheres. Para quem não sabe, o Caixa para Elas é um espaço específico dentro de uma agência bancária que a mulher vai ter um atendimento especial, não só em relação ao microcrédito, mas também ela vai ter um acolhimento caso ela esteja numa situação de violência ou ela queira simplesmente obter algum tipo de esclarecimento e orientação sobre a rede de proteção. É uma grande parceria e é uma forma da gente dizer que a iniciativa privada, a sociedade civil, todos precisam se engajar no combate à violência.
Ministra, até a primeira semana de julho, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos recebeu 31 mil denúncias de violência contra as mulheres no país. Que avaliação a gente pode fazer sobre esse número?
Bem, a avaliação que nós temos é que esse número vem caindo nos últimos 3 anos. Nós temos um diferencial de novos canais de denúncia. Antigamente era só por telefone, o Ligue 180. Hoje a gente tem pelo Telegram, pelo WhatsApp, por um aplicativo, pelo site do próprio Ministério. Acho que a população ela está mais orientada em relação a esses canais de denúncia. O terceiro, o vizinho, o que a gente chama de vigilância solidária, está sendo de fato agora exercida, fruto de outras campanhas que já tivemos, como o Alô Vizinho. A gente sempre fala que em briga de marido e mulher, a gente salva uma mulher, que aquele jargão de não meter a colher ficou para trás. Isso tem dado muito certo. E o que eu posso dizer é que, felizmente, os números de violência, principalmente quando a gente fala de feminicídio, os números começaram a cair.
Bom, a senhora mencionou agora o Ligue 180, mas existem outros canais também, né, de denúncia. A senhora pode citar pra gente, por favor?
O principal deles, que tem funcionado muito bem, é por WhatsApp, que é o 6199-656-5008. A gente sempre dá aquela dica pra mulher salvar esse número no celular, com outro nome, não como canal de denúncia, com o nome de alguém que vai te remeter a uma lembrança sobre isso, sobre a orientação, para que ninguém perceba, né, que ela tem aquilo salvo, porque nunca se sabe quando você vai precisar. Às vezes você não pode precisar, mas uma colega de trabalho pode precisar e você pode compartilhar esse número com ela. Lembrando que você pode mandar uma foto, um vídeo, e não é um computador que vai estar do outro lado para dar esse suporte. É um atendente que passa por uma qualificação periódica dentro do nosso Ligue 180, que inclusive ela está apta a dar o suporte necessário dependendo do risco que aquela mulher está sofrendo. Existe um formulário de risco, são perguntas que aquele atendente faz para perceber qual o risco que aquela mulher está passando naquele momento. E, obviamente, se perceber que é um risco de feminicídio, ela vai acionar a polícia mais próxima àquela mulher.
Ministra, a Lei Maria da Penha completou 16 anos. O que é que mudou na realidade das mulheres vítimas de violência a partir da lei?
A Lei Maria da Penha é uma das leis mais conhecidas pelo brasileiro. É uma das melhores leis na temática no mundo. Nós somos referência. O que eu digo é que nós tivemos sim, mudanças benéficas na Lei Maria da Penha, em torno de 10. As principais que eu gostaria de citar é a violência psicológica. Muitas mulheres sequer sabiam que estava sendo vítima desse tipo de violência e hoje ela é tipificada como crime. Também uma outra mudança foi obrigar o agressor a participar de grupos reflexivos de atendimento psicossocial como medida protetiva. Outra também mudança que eu julgo muito importante é naquela comarca onde não tem um juiz, né, para estabelecer uma medida protetiva, a autoridade policial daquele local pode fazê-lo. A obrigatoriedade para que o agressor venha ressarcir financeiramente o SUS, né, sobre as consequências do seu ato de agressão. E também ressarcir também pelo o custo financeiro de uma tornozeleira eletrônica, por exemplo. Então, são mudanças que são benéficas e que veio para se adaptar também à realidade dessa mulher que hoje sofre algum tipo de violência. Nós temos também uma mudança muito positiva, que é estabelecer uma semana por ano em toda a rede pública, para falar dentro das escolas sobre a Lei Maria da Penha e sobre os tipos de violência. A gente quer ensinar as nossas crianças sobre o combate à violência. A gente quer que a criança, desde pequena, ela seja criada sabendo que homens e mulheres são diferentes biologicamente, mas elas são iguais em direitos e deveres. E os nossos professores, os nossos heróis do cotidiano, é o nosso principal canal para levar esse conhecimento às nossas crianças.
A lei acabou esclarecendo tanto mulheres quanto homens sobre os tipos de violência, né, que não são necessariamente só as físicas. A senhora poderia falar, inclusive, um pouco mais sobre quais são as formas de violência contra a mulher, quais são as mais comuns, mais praticadas?
A mais praticada é a ameaça, seguida da violência física. Mas também hoje tem crescido muito a violência patrimonial. E aí eu estou falando daquela mulher que pode estar nos ouvindo agora e não sabe que, por exemplo, o seu companheiro, seu namorado, seu marido, reter o seu cartão de banco, seu cartão de crédito, isso é violência patrimonial. É a violência que hoje atinge muitas mulheres idosas. E ela não é cometida por um companheiro, por um marido. Ela pode ser cometida por um filho, por um neto. E na pandemia foi o que mais aconteceu, mulheres idosas sendo vítimas de violência patrimonial.
Porque violência contra a mulher, inclusive, não é necessariamente cometida pelo companheiro, né?
Exatamente.
Outros homens do círculo dela também podem ser...
Tanto que a Lei Maria da Penha trata da violência doméstica e familiar.
E, ministra, agosto lilás passou, né? Mas ações de combate à violência contra a mulher não param, né? Continuam.
Não param. Nós temos o nosso Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, que foi estabelecido por meio de um decreto presidencial o ano passado, que tem mais de 100 ações. É um plano muito robusto e que tem sido referência para o mundo, um plano que muito nos orgulha. Dentro desse plano nós temos, por exemplo, o Maria da Penha Vai à Escola, que é capacitar os nossos professores para falar sobre a violência dentro das escolas. Nós temos também um eixo muito importante sobre a captação de dados. A gente entende que não é apropriado, não é possível a gente estabelecer uma política pública efetiva se a gente não tiver dados. A gente precisa de dados. E o que a gente viu era uma discordância, uma falta de coordenação entre vários setores da sociedade, principalmente a Justiça, Ministério Público, Segurança Pública, o Poder Executivo, a Prefeitura, o Governo do Estado. A gente reuniu todos esses atores, né? Envolve também 9 ministérios, a Educação, a Saúde. A gente quer coordenar de uma forma mais efetiva e fortalecer a rede de atendimento lá na ponta, para que essa mulher conheça essa rede e para que essa mulher também confie nessa rede, mas para que essa rede de forma esteja funcionando de forma efetiva.
Agora, ministra, a gente começa a partir de hoje também uma outra campanha, que é a do Setembro Amarelo, de combate ao suicídio, um assunto que, por ser muito delicado, acaba virando tabu muitas vezes, né? Como é que vai ser a abordagem do Ministério nesse Setembro Amarelo?
Infelizmente, a pandemia nos trouxe um agravamento na saúde mental de todos os brasileiros. Foi muito acentuado nas Américas. E tem atingido crianças a partir de 6 anos de idade, são relatos que a gente recebe, suicídio de crianças com 6 anos de idade. A faixa etária dos brasileiros que são afetados, por exemplo, por tentativa de suicídio ou suicídio é de 11 a 19 anos. O perfil masculino prevalece e a gente tem se preocupado muito com isso. A gente precisa falar sobre suicídio e automutilação. Então, Setembro Amarelo, a gente vem falando sobre instigando a sociedade a observar os sinais. E nesse ano a gente vem querendo envolver a família para que observe os sinais. Aqueles que estão em depressão, eles querem acolhimento, eles precisam ser ouvidos. Não ignore sinais, principalmente de crianças que estão na adolescência. Tem sinais como isolamento.
Isso que eu ia te perguntar, ministra, como é que a gente sabe quais são esses sinais?
Olha, isolamento, mudança comportamental em relação à alimentação, ao sono, frases que comumente são usadas como eu não sirvo para ninguém, não tenho mais o que planejar, pessoas que interrompem planos, que, por exemplo, interrompem os estudos, abandonam seus empregos, são sinais de depressão grave.
E estar atento às redes sociais dos filhos é importante, ministra?
Muito importante, porque infelizmente a gente tem aqui no Brasil uma instigação à automutilação, inclusive todos sabem, tem sido bem comum os chamados desafios, né? Que adultos fazem isso nas redes, né? na internet, e é preciso que os pais fiquem atentos, principalmente no horário noturno. A gente fala das 22 horas até 5 horas da manhã. É preciso que os pais observem o que seus filhos estão fazendo diante do computador ou diante de um celular.
Agora, a senhora citou crianças, né, até 6 anos, que deixa todos nós, obviamente, apavorados só de pensar na ideia. Mas existem grupos que preocupam mais, que exigem mais atenção?
Eu digo grupos adolescentes que estão voltando da pandemia já com a dificuldade escolar, por exemplo. Existem crianças que não se adaptaram ao estudo online e simplesmente seu rendimento caiu, essas crianças entram em depressão. Vejam que crianças que também tiveram e adolescentes que tiveram perda, né, familiar também, é um sinal de alerta. Mas eu queria aproveitar para falar de dados. Segundo a USP, 1 a cada 4 crianças e adolescentes teve sinais de ansiedade e depressão durante a pandemia. E a saúde mental dos brasileiros. Os brasileiros declaram ter tido uma piora durante a pandemia em 53%. É um índice muito alto. E entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a 4ª causa de morte. Só perde para acidentes de trânsito.
Ministra,
é muito grave.
É muito grave. E qual é o momento certo do familiar buscar ajuda ou dessa pessoa buscar ajuda? Onde essa pessoa pode conseguir apoio?
Eu digo que crise de ansiedade e mínimo sinal de depressão. Não espere que isso se agrave. Outra coisa, não julgue. Não tenha preconceito. Muita gente tem preconceito. Ah, ele não vai procurar, não vou deixar que meu filho procure um psiquiatra porque ele não é louco. Não vou permitir que meu filho use um medicamento que o médico prescreveu de tarja preta porque ele não é louco. Não. Não espere que isso se agrave. No mínimo sinal de depressão, observe também se seu filho está com um comportamento diferente em relação às vestimentas. É um dia quente, seu filho está de moletom ou está com um casaco. Observe se ele não tem marcas no próprio corpo de automutilação.
Existe um telefone de contato, algum lugar que essa pessoa possa procurar também, ministra?
A gente sempre orienta que procure os CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Os CRAs, no seu município, vai ter esse segmento da assistência social, ou do Ministério da Saúde, um hospital. Se tiver qualquer sinal de que a pessoa tentou suicídio, chame o SAMU, chame o Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro tem sido nosso grande parceiro. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, os dados do Corpo de Bombeiro nos assustam e eles são muito procurados nesse momento. A cada dia, 14 tentativas de suicídio são registradas no Distrito Federal. 38 de suicídios consumados no Brasil por dia.
São serviços públicos de saúde, né, ministra, que estão aí para ajudar, para colaborar com quem pode oferecer apoio para essas pessoas.
Fora,
né,
que a sociedade civil, a gente sempre vê, né, grupos, famílias mesmo se organizando para formar grupos, para chegar até um vizinho mais perto, uma escola mais perto, né, então, mais perto. Muitas escolas, instituições de ensino têm esse trabalho também. A gente tem visto agora, no Setembro Amarelo, institutos, faculdades, universidades se inteirando e fazendo suas campanhas.
Ministra, antes da gente encerrar, eu só queria que a gente repetisse aquele celular, que eu acho que realmente o WhatsApp é a maneira mais rápida hoje da gente se comunicar, né? Da violência contra a mulher, que você salva ali como se fosse o nome de uma amiga e você pode pedir socorro. Vamos repetir?
61 99 656 5008. Esse WhatsApp recebe não só em relação às mulheres, mas também em relação à violência contra as nossas crianças.
Tá joia. Conversamos com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito. Ministra, muito obrigada pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigada e até a próxima.
A economia brasileira cresceu entre os meses de abril e junho.
A alta foi de 1,2%.
E no acumulado do ano, o país já cresceu 2,5%.
Entre os destaques, o setor de serviços.
O consumo das famílias também registrou crescimento.
O produto interno bruto, que é a soma dos bens e serviços finais produzidos no Brasil, registrou alta pelo quarto trimestre consecutivo, segundo os dados divulgados pelo IBGE. A economia brasileira cresceu 1,2% no segundo trimestre de 2022 em relação ao trimestre anterior. E no primeiro semestre deste ano, o PIB já acumula alta de 2,5%, o que, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, mostra a retomada da economia brasileira.
O que era uma previsão otimista para o ano inteiro, que era crescer 2%, já foi superado em 6 meses. O crescimento está forte, acima do esperado, a inflação está descendo, o mercado de trabalho está muito forte, pela primeira vez 100 milhões de brasileiros trabalhando. Então os sinais são sinais de uma retomada vigorosa, o Brasil está voltando.
Os três setores da economia tiveram alta em relação ao primeiro trimestre do ano. Na indústria, o crescimento foi de 2,2%. Já o setor de serviços teve alta de 1,3%. E a agropecuária cresceu 0,5%. Para o economista William Bagdassarian, o crescimento do setor de serviços é explicado pela retomada da atividade.
A gente tem que lembrar que durante a pandemia os serviços sofreram muito, mas que agora, com a retomada e considerando que eles pesam 70% do total, eles estão puxando o crescimento para cima.
Ainda segundo o IBGE, outro destaque foi o aumento no consumo das famílias brasileiras, que teve alta de 2,6% no segundo trimestre, frente aos 3 meses anteriores. Rebeca Palles, coordenadora de contas nacionais do IBGE, explica alguns fatores que influenciaram nesse resultado.
Beneficiado aí pelo aumento do consumo dos serviços presenciais, da melhora no mercado de trabalho e também da liberação do saco extraordinário da FGTS e da antecipação do 13º salário para os aposentados e pensionistas do INSS.
Em valores correntes, o PIB brasileiro no segundo semestre deste ano já chega a 2 trilhões e 400 bilhões de reais. Reportagem Gabriela Noronha.
A Petrobras anunciou que o preço da gasolina vendida para as distribuidoras vai ter uma redução de 7%.
A partir de amanhã, o valor de venda vai estar 25 centavos menor por litro.
É a quarta redução anunciada pela empresa em pouco mais de um mês.
A Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, determinou a suspensão da venda de cigarros eletrônicos por 32 empresas no país.
Elas estavam violando a proibição da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Para o secretário nacional do Consumidor, Rodrigo Roca, a medida visa proteger a saúde dos usuários.
Esse produto é altamente nocivo à saúde. É um produto cujo comércio precisa ser coibido o quanto antes. Nós esperamos que com essa medida nós possamos contribuir para a repressão desse comércio clandestino, para impedir que ele seja cada vez mais disseminado no país, principalmente porque ele chega até nós através de contrabando.
Segundo o Ministério da Saúde, pesquisas mostram que o uso do dispositivo está relacionado a quadros de lesão pulmonar aguda e até complicações inflamatórias graves com necessidade de transplante.
Com dimensões continentais de mais de 8 mil quilômetros de costa, o Brasil tem as águas do mar como fonte de desenvolvimento.
A área da chamada Amazônia Azul abriga as reservas do pré-sal e 95% do tráfego de comércio exterior brasileiro.
Para proteger esse patrimônio e garantir a soberania brasileira, a Marinha investe na expansão da força naval com o PROSUB, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos.
E hoje, no Rio de Janeiro, foi apresentado e incorporado a esquadra da mais um submarino, o S-40 da Riachuelo.
O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, explicou que o submarino permite fortalecer os meios de defesa brasileiros.
No âmbito do PROSUB, cumpre dois grandes objetivos: o aprimoramento da capacidade operacional de nossa Marinha, uma considerável elevação de seu poder dissuasório e ampliação da proteção de suas águas jurisdicionais, alcançando uma presença mais efetiva no Atlântico Sul.
Um passeio pela história com monumentos e curiosidades.
É o que oferece a Estrada Velha de Santos, o Parque Estadual Serra do Mar, em São Paulo.
As curvas da Estrada Velha de Santos levam a um caminho que conta parte importante da nossa história. Foi por onde Dom Pedro passou antes de proclamar a independência do Brasil. Depois de 100 anos, em 1922, 9 monumentos foram construídos ao longo deste trajeto para celebrar o centenário da independência. Agora as construções passam por restauro e anunciam um bicentenário bem mais próximas dos formatos e cores originais. O arquiteto Marcelo Sarazá faz parte de uma família que há mais de 40 anos é responsável pelo restauro dos monumentos, tarefa que passou por gerações.
O meu pai, o meu avô, o meu tio, e eu lembro perfeitamente, porque eles me traziam para ficar vendo eles trabalharem, né? Então eu ficava sentada no banquinho e eles trabalhando, restaurando. Então para mim é uma emoção muito grande.
Hoje uma equipe dá apoio. Tem na Serra o escritório, mas Francisco Damião do Nascimento, engenheiro civil, explica que a mesma natureza que faz moldura para as construções impõe também um desafio.
A gente tem uma altura aqui que praticamente tem momentos que a gente está dentro da nuvem. Ah, essa umidade, a gente observou algumas dificuldades que eles passaram naquela época. A gente tem que esperar o ciclo da natureza voltar a essa umidade ser jogada para fora por temperatura, né? E ter a superfície limpa e não saturada, de maneira que a gente consiga pintar de novo.
Nas paredes dos monumentos, azulejos contêm mapas rodoviários de 1922. Outros reproduzem cenas, como a passagem de mulas pela estrada. Os animais subiam produtos importados da Europa e desciam carregados de itens agrícolas. Neste caminho entre o litoral e o interior do estado, a primeira estrada pavimentada do Brasil se chama Calçada do Lorena. Alguns trechos já foram restaurados. Apoiadores, Guarda Imperial e o próprio Dom Pedro passaram por ali. Hoje, a Estrada Velha de Santos não é mais uma alternativa de viagem para os carros. Fica aberta apenas para os turistas que pretendem viajar pela história e rever um pouco do que viu Dom Pedro antes de se tornar primeiro. Reportagem Anne Zanetti.
Você fica agora com o Minuto do TCU. Boa noite.
Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O TCU promove nos dias 1 e 2 de setembro o webinário que vai tratar da matriz de risco em contratos de delegação de infraestrutura. O evento será transmitido ao vivo pelo canal do TCU no YouTube, das 14 às 17h30. Segundo o TCU, muitos contratos de infraestrutura são interrompidos por controvérsias entre o poder público e o privado devido a riscos não previstos ou mal distribuídos. Por isso, no encontro, os participantes vão discutir os aspectos jurídicos e econômicos da alocação de riscos nesses contratos. O objetivo é aprimorar o uso da matriz de risco para aumentar a segurança jurídica dos contratos de infraestrutura, tanto para a administração pública como para o setor privado. Acesse tcu.gov.br e faça sua inscrição.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF confirma a lei do Amazonas que prevê mensagens de incentivo à doação de sangue nas faturas telefônicas.
STJ reafirma que denúncia anônima não justifica busca pessoal e veicular.
Enfermeira de missão evangélica em posto indígena deve receber horas extras e sobreaviso.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal valida a norma do Amazonas que obriga as empresas de telefonia e de serviços de internet a inserir nas faturas de consumo mensagem de incentivo à doação de sangue.
Prevaleceu o entendimento de que a norma, ao tratar de proteção à saúde, se insere no âmbito da competência concorrente dos estados. Ricardo Moreira.
Por maioria, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal julgou improcedente o pedido formulado pela Associação das Operadoras de Celulares e pela Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefone Fixo, comutado. As associações alegavam que o tema seria de competência exclusiva da União, mas o relator ministro Edson Fachin explicou que o rol de elementos que devem constar da fatura não é exaustivo, havendo, portanto, margem para que os estados possam complementar a legislação federal.
A busca pessoal e veicular feita pela polícia com base apenas em denúncia anônima não configura a justa causa necessária para legitimar o ato.
Esse posicionamento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
A sexta turma do STJ concedeu habeas corpus de ofício e confirmou decisão do relator ministro Sebastião Rei Júnior para anular provas e absolver dois homens acusados de tráfico de drogas. Para o ministro, ficou demonstrada a ilegalidade da revista pessoal e veicular feita pela polícia, porque foi fundamentada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial.
Sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeita exame de recurso e enfermeira de missão evangélica em posto indígena receberá horas extras e sobreaviso.
Ela ficava à disposição 24 horas no posto de saúde da aldeia. Anderson Conrado.
Na ação, a enfermeira disse que o combinado com a missão evangélica Kaiowá era trabalhar 20 dias e folgar 10. O horário de trabalho era das 8 da manhã às 6 da tarde. Mas três vezes por semana, ela iniciava a jornada às 7 da manhã e ficava à disposição ou de sobreaviso, sendo chamada várias vezes à noite ou de madrugada. O Tribunal Regional do Trabalho em Mato Grosso do Sul condenou a entidade ao pagamento de horas extras e outros direitos trabalhistas. A ré recorreu, mas a sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho concluiu que seria necessário o reexame das provas, o que não é permitido conforme súmula do próprio TST.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília manteve sentença que condenou uma servidora por estelionato, por ela ter recebido indevidamente o benefício do Bolsa Família.
A servidora defendeu que não tinha a intenção de praticar o crime e que agiu de boa fé ao acreditar que fazia jus ao benefício.
Mas a juíza federal destacou que a acusada já havia sido condenada por recebimento indevido de benefício, além de ter omitido a condição de servidora pública e a renda mensal do companheiro com o propósito de manipular o cálculo da renda familiar.
Diante da gravidade da conduta, a magistrada não aplicou o princípio da insignificância para o caso, como havia sido solicitado pela ré.
Fato ou boato?
A Comissão de Transparência nas Eleições não aceita sugestões das Forças Armadas?
Isso é boato. Henrique Amaral tem as informações.
A Comissão de Transparência das Eleições é formada por várias instituições e as Forças Armadas estão entre elas. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral aceitou 10 das 15 propostas feitas pelas Forças Armadas e pelo Ministério da Defesa. Outras 4 vão ser analisadas no próximo ciclo eleitoral. Então, se falarem que o TSE não aceita propostas das Forças Armadas, é boato. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso Nacional recebe proposta do orçamento de 2023. Relator-geral afirma que o valor do Auxílio Brasil dependerá do governo federal. Senado aprova projeto que autoriza Exército a doar equipamentos militares para o Uruguai. Rio de Janeiro vai sediar debate do Senado sobre o bicentenário da independência na próxima segunda-feira. Boa noite. O Congresso Nacional recebeu ontem do governo federal a proposta orçamentária de 2023. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o relator-geral do orçamento disse que o Auxílio Brasil de R$ 600 dependerá da vontade do próprio governo, assim como a correção da tabela do imposto de renda. Servidores públicos dos diferentes poderes deverão ter o mesmo aumento salarial previsto no projeto, a ser votado depois das eleições. Repórter Érica Christian.
O relator do projeto de Orçamento Geral da União de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, admitiu que as contas do ano que vem estão bem apertadas, com poucos recursos para quaisquer despesas extras ou investimentos. E lembrou que, pelo 10º ano consecutivo, o país contará com um déficit, desta vez de R$ 63,7 bilhões. Marcelo Castro questionou as estimativas do governo de um crescimento maior e de uma inflação menor. E ressaltou que a proposta da equipe econômica de Bolsonaro sugere um aumento do salário mínimo que não repõe as perdas da disparada dos preços dos alimentos. Marcelo Castro considera que será de responsabilidade de Bolsonaro garantir o Auxílio Brasil de R$ 600 e uma revisão da tabela do imposto de renda.
Para nós, foi uma surpresa o governo não ter mandado. A nossa expectativa é de que ele tivesse mandado uma proposta para o Congresso discutir, dando reajuste. Senão, não fica crível essa promessa. Porque uma pessoa de oposição pode prometer, não tem meios para propor. Mas o executivo, um prefeito, um governador, um presidente da República, não precisa prometer, ele propõe. Se ele não propõe, fica a dúvida. Por que é que não está propondo? O que é que o impede de propor? Nada impede.
O senador Marcelo Castro antecipou também que o Congresso Nacional deverá se mobilizar para assegurar um reajuste salarial igual para todo o funcionalismo, ao citar o de 18% do Poder Judiciário, que será dividido em duas parcelas de 9% em 2023 e 2024. Ele lembrou que o governo propôs um de 4,5% para os servidores do próprio Executivo.
Nós temos que fazer um esforço para que o reajuste seja equivalente para todos. Todos são servidores públicos, então todos merecem o mesmo tratamento. Nós não estamos tratando de aumento, nós estamos tratando de reposição de perdas salariais, que para a maioria dos servidores do Executivo chega a 30%. E nós não estamos propondo reajustar nem em 5%. Então é uma coisa difícil de se aceitar.
O senador Marcelo Castro diz que será mantida a redução dos impostos sobre os combustíveis e que o Congresso Nacional poderá redefinir os repasses do governo em relação aos 19 bilhões de reais das emendas do relator, a chamada RP9, para garantir mais recursos para a saúde. Segundo ele, o projeto só será discutido depois das eleições, para que o candidato eleito possa definir suas prioridades.
O Senado aprovou o projeto que autoriza o Ministério da Defesa a doar viaturas do Exército para o Uruguai. Os veículos estão sendo substituídos por modelos mais modernos e econômicos. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Ao todo, o Poder Executivo, por meio do Ministério da Defesa, fica autorizado a doar para o Uruguai 21 viaturas blindadas. O Ministério da Defesa justifica que as viaturas estão obsoletas, em fase de substituição. Ao ler o relatório do senador Chico Rodrigues, do União de Roraima, o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, destacou que os equipamentos modernos são mais econômicos.
A manutenção de determinados tipos de equipamentos ultrapassados para o estágio de desenvolvimento de nossa força representa uma deseconomia em termos financeiros e tecnológicos. Fica mais dispendioso manter as viaturas do que se desfazer delas. E os equipamentos mais modernos, além de serem mais econômicos, perfazem melhor as tarefas de treinamento a que estão destinados.
Vanderlan também informou que a proposta tem o objetivo de aprofundar os laços de cooperação militar entre o Brasil e o Uruguai. O projeto seguiu para a sanção presidencial.
Os senadores aprovaram também o projeto de decreto legislativo que valida o acordo entre os governos do Brasil e do Estado de Israel, firmado em 2010 e alterado em 2018. O acordo é sobre a proteção de informações sigilosas entre as autoridades dos dois países. Repórter Carol Teixeira.
O acordo selado entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo do Estado de Israel tem o objetivo de estabelecer regras de segurança que possam ser aplicáveis na troca de informações entre as autoridades dos dois países. No texto, foram definidos parâmetros para o grau de sigilo no compartilhamento de documentos, na troca de informações com outros países e o padrão para o credenciamento dos funcionários que estarão aptos a manusear esses dados. O relator do projeto, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, alegou que o acordo poderá fomentar projetos na área de segurança.
O acordo, acompanhado de sua emenda, de um lado tem o intuito de aperfeiçoar aspectos referentes à troca de dados entre os serviços de informação do Brasil e Israel. De outro lado, é importante que se diga que ele poderá fomentar projetos voltados para a transferência de tecnologias aplicáveis aos setores militar e de segurança.
Aprovado no plenário, o acordo segue para a promulgação.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, anunciou que está trabalhando para elaborar um projeto de lei para inibir a manipulação de resultados de jogos em decorrência de apostas esportivas. Ele disse que pretende alterar outros dispositivos na regulamentação dessas apostas para coibir abusos e dificultar a lavagem de dinheiro e, principalmente, diminuir a força de indução ao vício.
Estou muito assustado com os dados que têm chegado ultimamente. Acho que graças às mídias sociais têm sido democratizados e as pessoas estão tomando consciência do risco de a gente perder essa beleza, pureza, de você torcer pelo seu time do coração, de você acreditar que o resultado é um resultado que foi dentro do campo apenas. E eu tenho me preocupado com essa escalada para a gente pensar o que fazer, o que nós podemos fazer juntos.
Girão afirmou que o mercado de apostas esportivas está se expandindo pelo mundo e movimenta mais de 8 trilhões de reais. Trata-se de um setor de grande impacto econômico, que oferece virtualmente mais de 8 mil modalidades de apostas diárias, informou o senador. O Senado vai realizar um seminário na cidade do Rio de Janeiro em comemoração ao bicentenário da independência. O evento terá início no dia 5 de setembro e contará com mais dois debates nos dias 7 e 12 de novembro. Repórter Bianca Mingotti.
Dando continuidade aos eventos em comemoração ao Bicentenário da Independência, o Senado vai realizar seminário na cidade do Rio de Janeiro com o tema Bicentenário da Independência, Legado e Desafios, em parceria com o Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, o IBEP. O objetivo é debater esse marco histórico, considerando as diferenças regionais, diversidades e conflitos. O primeiro dos três debates acontecerá no dia 5 de setembro com o tema A Independência na Narrativa do Poder. Foram convidados o líder indígena e escritor brasileiro Ailton Krenak, da Aliança dos Povos da Floresta, e a historiadora Isabel Lustosa. O presidente da Comissão do Bicentenário do Senado, senador Randolfe Rodrigues, que é historiador, destacou a importância da data para uma reflexão sobre o país.
O Brasil se formou como nação com todas as suas vicissitudes enormes. Essas vicissitudes da nossa formação têm que ser confrontadas. Nós temos que enxergar para superá-las. Nós queremos, daqui a 200 anos, legar um país muito melhor do que nós recebemos até aqui.
O evento terá início no dia 5 de setembro e contará com mais dois debates nos dias 7 e 12 de novembro. Para mais informações, acesse senado.leg.br.
No dia 5 de setembro, o debate será no auditório do Clube de Engenharia, localizado na Avenida Rio Branco, às 6 horas da tarde. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário da Câmara estende prazo para adesão de servidores federais à FUNPRESP.
Debatedores destacam importância de diagnóstico precoce para tratamento da atrofia muscular espinhal.
Gatilho para reajustar preço do frete rodoviário de cargas já está em vigor.
Boa noite. O Plenário da Câmara aprovou gatilho para reajustar o preço do frete rodoviário de cargas sempre que o diesel variar 5%. A medida também já foi aprovada pelo Senado, como conta o repórter Antônio Vital.
O Plenário da Câmara aprovou a medida provisória que reduz de 10% para 5% o índice de variação do preço do óleo diesel, que permite reajustar o preço do frete rodoviário de cargas. Isso significa que quando o preço do diesel S10 subir ou baixar 5%, a tabela do frete será reajustada automaticamente pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Esse gatilho para o reajuste da tabela foi criado pelo governo federal depois da greve dos caminhoneiros, ocorrida em maio de 2018, como resposta a uma das reivindicações da categoria. Normalmente a tabela é atualizada a cada 6 meses e o que a medida provisória faz é prever um gatilho em caso de variações fora do comum, também conhecido como gatilho do diesel. Nos 2 meses anteriores à edição da MP, o preço do diesel subiu 52%. O relator da medida provisória, deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, defendeu o novo cálculo para o reajuste da tabela do piso mínimo de frete.
São realmente necessários ajustes na política nacional do piso mínimo de frete para que sejam minimizados os efeitos prejudiciais aos caminhoneiros. Todos os reajustes do óleo diesel na bomba. Portanto, estamos de acordo com a mudança proposta pela medida provisória, ou seja, promover o reajuste da tabela toda vez que o valor do diesel S10 virá 5% em relação ao valor constante da tabela vigente.
A medida provisória foi aprovada por 310 votos contra apenas 3, com votos favoráveis, inclusive da oposição. Para a deputada Sânia Bonfim, do PSOL de São Paulo, baixar o percentual de reajuste do diesel de modo a disparar o gatilho que reajusta a tabela do frete é uma medida importante para os caminhoneiros. Mas ela defendeu como solução para os seguidos aumentos dos combustíveis o fim da política de paridade internacional de preços dos combustíveis praticada pela Petrobras.
Acho que é importante uma medida que pode auxiliar os caminhoneiros no Brasil, aliás, que foi adotada logo após a greve que aconteceu durante o governo Temer na época. Mas é importante dizer que para reverter essa lógica da alta do preço do diesel, a gente precisa enfrentar de frente a política de paridade internacional, que faz com que o preço dos combustíveis sejam dolarizados no Brasil.
A MP, que reduz de 10% para 5% o índice de variação do preço do óleo diesel, que permite reajustar o preço do frete rodoviário de cargas, também foi aprovada pelo Senado e, como não foi modificada, já está valendo. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Agricultura. Bomgás do PT do Rio Grande do Sul informa que o governo concedeu desconto de até 35% das parcelas das operações de crédito rural vencidas até 31 de julho deste ano. O deputado defende a extensão do auxílio a produtores agrícolas que tiveram perdas causadas pela estiagem na safra 2021-2022.
Na avaliação de Bomgás, também precisa receber o auxílio quem tem parcelas de financiamento a serem pagas entre agosto e dezembro de 2022. Segundo o deputado, é preciso beneficiar todos aqueles que colocam comida na mesa do povo brasileiro.
Marco Brasil, do PP do Paraná, critica decisão judicial que proíbe a prática de rodeio, prova de laço e de tambor em todo o estado de Minas Gerais.
Para o parlamentar, que é narrador das provas, o juiz deve desconhecer o fato de a prática ser um esporte e gerar milhares de empregos.
Marco Brasil convoca todos os envolvidos a defender os rodeios e desafia qualquer pessoa a comprovar que o esporte provoca maus tratos aos animais.
Cultura.
A Câmara dos Deputados acaba de lançar um livro com a biografia de 32 escritoras brasileiras. Nomes mais conhecidos como Clarice Lispector dividem espaço com autoras menos divulgadas, como Maria Ribeiro. A publicação pode ser baixada gratuitamente, como informa a repórter Lara Rashi.
A Edições Câmara lançou a publicação Escritoras Brasileiras, uma coletânea de 32 biografias de autoras brasileiras. A iniciativa é uma parceria com a Secretaria da Mulher e a Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados. No livro, nomes consagrados como Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Cora Coralina e Carolina de Jesus dividem espaço com escritoras menos divulgadas, como Elvira Vigna, Henriqueta Lisboa e Adalgisa Neri. Todos os textos foram escritos e ilustrados por mulheres que trabalham ou já trabalharam na Câmara dos Deputados, comunicadoras, bibliotecárias, psicólogas, historiadoras, escritoras, leitoras apaixonadas. A organização da obra é da servidora Maria Amélia Loi, do Centro Cultural Câmara dos Deputados. Ela destaca que muitas autoras que fizeram sucesso em algum momento da história brasileira foram apagadas da história, e a ideia do livro é retirá-las da invisibilidade.
Então a ideia é resgatar a importância dessas autoras, a voz dessas autoras, né? Que elas sejam mais lidas, mais traduzidas, mais publicadas, que as pessoas conheçam. Assim como conhecem as obras, né? Os nossos autores, também conheçam a obra das nossas autoras.
A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, que representou a bancada feminina no evento, salientou que a desigualdade de gênero na sociedade brasileira vai da literatura ao parlamento, onde apenas 15% são mulheres. A parlamentar reforçou a importância de que as mulheres ocupem todos os espaços públicos da sociedade.
Como é importante a participação das mulheres em todos os espaços, porque aonde nós vamos, nós levamos o olhar para a busca permanente da igualdade de gênero. Nós temos um país absolutamente desigual em todas as situações, da literatura à igualdade de vencimentos quando se ocupa o mesmo espaço numa empresa. Quanto ainda temos para lutar?
A servidora Ana Cláudia Lustosa da Costa, que escreveu sobre Maria Ribeiro, a primeira dramaturga do Brasil, conta que a biografada chegou a ter visibilidade como autora e teve reconhecimento dos pares, como do escritor Machado de Assis, mas depois sofreu apagamento da história.
E acho que a importância de olhar para essa história é a gente mulher pensar, puxa, a gente precisa ter esse olhar também mais cuidadoso para essa mulher que participou e que foi tão importante em algumas questões ou em diferentes questões em diferentes momentos, né? Então, eu acho que poder pesquisar sobre uma mulher, descobrir o papel que ela teve, para a gente é empoderador.
O livro pode ser baixado gratuitamente e a versão impressa pode ser adquirida no site livraria.câmara.leg.br. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
O que é voto em branco e voto nulo?
O voto em branco é quando o eleitor não manifesta preferência por nenhum candidato. Para votar em branco, é necessário que o eleitor pressione a tecla branco na urna e, em seguida, a tecla confirma. Já o voto nulo é quando o eleitor digita um número de candidato inexistente, como, por exemplo, 00, e depois confirma o voto. Tanto votos em branco quanto os nulos não são contabilizados para o resultado das eleições.
Eleições 2022. Uma campanha da Rádio Câmara. Política.
Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, avalia que a Câmara falhou no combate à corrupção durante a atual legislatura. Segundo a deputada, os dois grandes pilares para o enfrentamento ao crime do colarinho branco, os projetos sobre o fim do foro privilegiado e sobre a prisão após condenação em segunda instância, ficaram engavetados e esquecidos pelos parlamentares.
Adriana Ventura acredita que o distanciamento entre as matérias que são votadas na Câmara e as reais prioridades da sociedade afasta ainda mais a população da política. Ela espera que os próximos congressistas coloquem o país como prioridade e votem matérias que possam mudar, de fato, a vida de todos os cidadãos brasileiros.
Saúde.
Debatedores insistem em que diagnóstico precoce faz diferença para o tratamento da atrofia muscular espinhal. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou discussão sobre o exame, que precisa ser incluído entre os que são feitos no chamado teste do pezinho.
Especialistas e familiares de pacientes cobraram do Ministério da Saúde a antecipação da quinta etapa do Programa Nacional de Triagem Neonatal, para que o chamado teste do pezinho, que detecta doenças genéticas, possa incluir com mais rapidez a atrofia muscular espinhal, a AMI. Em audiência pública da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, a secretária de Atenção Especializada à Saúde do Ministério, Maíra Botelho, afirmou que a inclusão da doença vai ser antecipada para a quarta fase, junto com a detecção de problemas no sistema imunológico, mas não estipulou prazo para a mudança. Uma lei sancionada em março do ano passado, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, amplia de 6 para 53 o número de doenças que podem ser rastreadas pelo teste do pezinho. Ela prevê que essa ampliação se dê em 5 fases e a atrofia muscular espinhal estaria na última etapa. A doença é rara, degenerativa, transmitida de pai para filho e progressiva. Atinge os neurônios motores, prejudicando, além da mobilidade, funções como a respiração e a deglutição. Não há cura, mas a detecção e o tratamento precoces dão mais qualidade de vida aos pacientes. Neurologista e membro do Instituto Nacional de Atrofia Muscular Espinhal, INAMI, entidade da sociedade civil, Edmar Zanotelli estima entre 260 e 470 casos da AMI anualmente no Brasil e diz que mais de 50% dos casos são da forma mais grave, o subtipo 1. 90% das crianças não sobrevivem ou se tornam dependentes de ventilação mecânica para respirar. Um medicamento já está disponível no Sistema Único de Saúde e outros 2, já aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, estão em processo de incorporação pelo SUS. A partir de estudos científicos, o neurologista Edmar Zanotelli aponta a eficácia dos tratamentos que começam precocemente.
As crianças que receberam essas terapias numa fase pré-sintomática tiveram um desfecho extremamente favorável. Todas se mantiveram vivas, fora de ventilação mecânica, sem necessidade de gastrostomia e adquirindo marcos motores, tanto para sentar como para andar.
O deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, um dos parlamentares que pediram a realização da audiência pública, ressaltou as dificuldades de muitas famílias, que muitas vezes precisam apelar para a justiça para conseguir a medicação. Ele se assustou ao saber que o preço do remédio atualmente é de mais de 6 milhões de reais.
Não é só identificar a AMI logo no teste do pezinho, é também dar acesso às crianças a essa medicação. Vamos discutir, sim, vamos quebrar a patente, vamos discutir todas as situações, mas nós temos a obrigação de dar acesso a quem tem AMI a essa medicação, como também outras doenças.
Para a presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, Tânia Bachega, a antecipação da inclusão da atrofia muscular espinhal no teste do pezinho é essencial. Mas antes é preciso reduzir as diferenças regionais para a realização do exame. Segundo ela, alguns estados do Norte e Nordeste têm cobertura abaixo de 75%, demoram a fazer a coleta do teste e a primeira consulta no bebê e têm problemas de transporte e acondicionamento das amostras. A endocrinologista salienta outras dificuldades para o tratamento da atrofia muscular espinhal.
Fazer a triagem neonatal é a ponta do iceberg, porque um bebê com teste de triagem neonatal positivo é um exame suspeito. Rapidamente ele precisa ser localizado e convocado para fazer um teste mais específico que definitivamente dirá se ele tem a doença ou não. Consequentemente, o outro passo é ter uma equipe multidisciplinar para atender e fornecer a medicação.
O tamanho do país e as diferenças regionais foram elencados pela representante do Ministério da Saúde, Maíra Botelho, como dificuldades para ampliação do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Ela informou que os investimentos anuais são de 95 milhões de reais e a cobertura média é de 80% dos 3 milhões de bebês nascidos no país. Maíra relatou barreiras na atuação de estados e municípios.
Nós temos, por exemplo, estados aqui que nós tivemos que instaurar auditoria para se implementar a triagem, que há mais de 2 anos não realizava, simplesmente deixou de realizar. Nós temos, olha, problemas de tempo médio entre coleta e entrega de resultado, que é absurdo, que é uma variação absurda. Problemas de coleta na UBS que não tem carro para levar ou não disponibiliza carro para levar e ficam lá acondicionando um volume maior para depois mandar.
No debate, Suelen Oliveira, mãe de 2 meninos com atrofia muscular espinhal, relatou as diferenças nas condições de saúde da criança de 10 anos, que não teve diagnóstico precoce, e do menino de 2 anos, que detectou a doença cedo e conseguiu preservar alguns movimentos. Fátima Braga, mãe de um rapaz de 21 anos, lembrou o impacto psicológico, emocional e o estigma social, e acrescentou que o orçamento doméstico também é afetado, porque, habitualmente, um familiar tem que abandonar o trabalho para cuidar do paciente. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Votação.
A Câmara estendeu o prazo para adesão de servidores federais à FUNPRESP e retomou a fórmula que leva em conta salários mais altos para a aposentadoria. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou a medida provisória que reabre até 30 de novembro o prazo para os servidores públicos federais dos 3 poderes ingressarem nos fundos de previdência complementar criados em 2012. Esses fundos, criados para reduzir o déficit da Previdência, garantem aposentadoria acima do teto do INSS a partir de cálculo feito com base no tempo de contribuição dos servidores. Quem ingressou no serviço público a partir de 2013 já entrou automaticamente nesse regime, que é optativo para quem já era funcionário público federal antes dessa data. Além de reabrir o prazo para ingresso desses servidores, encerrado em março de 2019, a medida provisória permite que os benefícios dos que optarem pelo regime agora sejam calculados com base em 80% das contribuições, regra que deixou de valer com a reforma da Previdência aprovada em 2019. Na ocasião, a regra para calcular o benefício passou a levar em conta todas as contribuições, e não apenas as 80% mais altas, o que na prática reduziu o valor das aposentadorias. O texto aprovado pela Câmara retomou a regra do cálculo com base nos salários mais altos, como parte de um acordo feito com os relatores da MP, os deputados Ricardo Barros, do PP do Paraná, e Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Isso porque a medida provisória original enviada pelo governo mantinha a regra da reforma da Previdência, ou seja, o cálculo da aposentadoria com base na totalidade das contribuições. Mas a medida provisória causou polêmica no plenário por alterar a natureza das fundações de previdência complementar dos servidores, que passam a ter personalidade jurídica de direito privado. Para deputados da oposição, isso faz com que a previdência dos servidores seja gerida a partir da lógica do lucro para as entidades e não de proteção aos aposentados. Foi o que disse a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
Quanto de poupança que se vai ter neste fundo? É uma poupança fundamental para, inclusive, elevar o nível de benefícios, se se mantiver a condição do fundo ser parte de uma lógica de proteção e não de lucro. Então, nós não podemos concordar com a privatização do fundo.
Como deixou de ter natureza jurídica pública, os salários dos gestores também deixaram de obedecer ao teto constitucional de R$ 39 mil, reais, que também gerou críticas de deputados, como Kim Kataguiri, do União de São Paulo.
O que o governo está orientando é que o pagador de impostos banque salários de até R$ 75 mil reais e tire o limite do teto constitucional de R$ 39 mil reais. Como é que alguém, ainda mais no período eleitoral, disputando a eleição, tem coragem de votar a favor de salário de R$ 75 mil reais bancado com o dinheiro do pagador de impostos?
A MP deixa claro que a opção pela previdência complementar será irrevogável e irretratável, ou seja, quem fizer isso não poderá voltar atrás, e que o governo não terá que devolver ou indenizar os servidores por conta das contribuições já feitas. Segundo o Ministério da Economia, mais de 18 mil servidores migraram de regime desde 2012. Mas a adesão agora foi menor que a esperada, de acordo com o deputado professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, porque o texto original não era atraente. Segundo ele, o acordo tornou a proposta vantajosa ao mudar a fórmula do cálculo das aposentadorias.
De maio a agosto, só 1.100 pessoas migraram. E por quê? Porque as regras não eram atrativas. Agora, aqueles que migrarem para o FUNPRESP vão poder migrar com as regras anteriores a reforma previdenciária. Isso é uma grande conquista para os servidores públicos.
Para o relator da medida provisória em plenário, o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, o texto abre uma janela para quem ainda não entrou no regime de previdência complementar, o que beneficia também os cofres públicos.
Dá uma possibilidade, abre uma janela para os servidores antigos aderirem, se quiserem, ao novo regime do FUNPRESP, e com isso estabelece-se aí uma relação justa entre o público e o privado.
A medida provisória que reabre prazo para ingresso de servidores federais dos três poderes nas fundações de previdência complementar, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.